Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje o tema aqui é acidente de trabalho. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a cada 15 segundos morre uma pessoa por acidente de trabalho no mundo. E o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de mortes por empregos formais. E nós vamos conversar sobre este assunto com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Dr. Adeodato Tavares. Seja bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade, doutora Adeodato.
Boa tarde, Patrícia. Agradeço o convite. Seguimos aí com esse debate muito importante para a saúde do trabalhador, sobretudo para o trabalhador paranaense, que figura aí num estágio de destaque nos índices de acidentes de trabalho nacionais.
Uhum. Para começar a nossa conversa, então, doutora Deodato, o senhor quis dizer que os números estão expressivos demais, estão crescendo num cenário pós-pandêmico?
Sim. Até a pandemia, o número de acidentes de trabalho, seja no Paraná, seja no Brasil, permaneciam num estágio parecido e constante. Com a pandemia e a determinação de que o trabalho fosse realizado na medida do possível com isolamento social, O número de acidentes de trabalho também diminuiu. Mas nós estamos vendo um aumento expressivo de acidentes de trabalho, inclusive em 2021, o aumento em comparação a 2020 foi de 24,7%. Então, de fato, temos um aumento expressivo e isso representa justamente o retorno do trabalho presencial.
Correto. E isso chega a ser alarmante, não é mesmo? Porque quando há acidentes de trabalho, muitas vezes há os traumatizados, os que acabam falecendo em função de acidentes de trabalho e também os que carregam algum problema para o resto da vida, não é mesmo, doutor?
Sem dúvidas. Somente considerando o aumento de 2020 para 2021, acidentes que acarretaram morte tiveram um aumento ainda mais expressivo do que simplesmente o acidente de trabalho.
Sim.
Enquanto o acidente de trabalho aumentou 24,7%, o aumento de acidente de trabalho que resultou em morte aumentou 42,7%. Então, de fato, somente se pensando no resultado morte, temos um estado alarmante. Mas não é somente isso. De fato, o empregado que sofre o acidente, ele carrega, muitas vezes, efeitos para a vida toda.
Correto. Para o nosso ouvinte entender, o que legalmente se caracteriza um acidente de trabalho?
Certo. Acidente de trabalho é aquela situação em que o empregado, no exercício das suas funções, sofre um dano, normalmente imediato, que lesa a sua saúde. Esse dano pode ser, a depender da função, uma torção, uma fratura, eventualmente um corte. Mas também nós temos, pelo menos do ponto de vista legal, a caracterização do adoecimento laboral em equiparação ao acidente de trabalho também. Então, não é somente um acidente que imediatamente lesa a pessoa que é considerado acidente de trabalho. Eventualmente, as condições laborais da empresa, o meio ambiente de trabalho pode adoecer o empregado, a empregada, e isso ser considerado acidente de trabalho também. Então, sempre no exercício das funções, o empregado, quando é lesado na sua saúde, isso pode ser considerado acidente de trabalho. Além disso, para fins previdenciários, o empregado que sofre acidente de trajeto, ele também tem o direito de ter a emissão da CAT, tem o direito de se afastar, de ter a estabilidade.
Quais são os acidentes de trabalho mais comuns, doutora Deodato, ou né, as lesões, as machucaduras que os trabalhadores têm?
Bom, pelo menos aqui, nacionalmente, nós temos que os cortes e as lacerações compõem a maior parte dos acidentes de trabalho. Normalmente vinculadas à falta do preparo para a utilização do maquinário, dos utensílios da empresa. Além disso, contusões, esmagamentos, que também tem relação com essa falta de preparo, às vezes falta de aviso no próprio ambiente de trabalho, compõe um grande número de acidentes de trabalho. E esses são os principais. Além disso, torções, escoriações, luxações, eventualmente até adoecimentos, e sobretudo durante a pandemia, geram um índice até significativo em relação ao adoecimento com a Covid-19, né? Mas as mais comuns, de fato, são torções, extensões, cortes, contusões.
E, doutora Deodato, o trabalhador que sofre um acidente de trabalho, ele pode ser demitido ou um dos direitos, né, do trabalhador é a garantia do emprego?
Sem dúvida. Um dos direitos do empregado que sofre acidente de trabalho é que ele tenha o contrato de trabalho mantido pelo menos até 12 meses após a alta do auxílio-doença. Então, ele não pode imediatamente ou no curso desse tempo ser despedido. De fato, um empregado que sofre o acidente de trabalho, ele precisa ter um atendimento pela empresa. Inclusive, ele precisa desse tempo para se recuperar.
Uhum.
Então, se considera que, de fato, ele tem uma estabilidade no emprego.
Pelo menos por mais 12 meses após esse acidente.
Após a alta do auxílio-doença.
Entendi.
Então, tem um prazo do acidente, do afastamento, a concessão do auxílio-doença. E quando ele tiver a capacidade laboral recuperada, ele volta a trabalhar e durante o trabalho ainda tem 12 meses.
Uhum. E a prevenção a esses acidentes de trabalho cabe às empresas?
Bom, a prevenção cabe sobretudo às empresas, mas ela deve ser fomentada e praticada pelos empregados também. De um ponto de vista macro, a prevenção ao acidente de trabalho, pelas suas consequências econômicas e sociais, também deve caber ao Estado E aos entes do governo que fomentem essa prática de prevenção. Contudo, no ambiente de trabalho, a empresa deve educar os empregados, orientá-los, pesquisar cada caso, ambiente do trabalho, local que há um risco, alertar sobre esse risco, afixar avisos. Então, além disso, fornecer todos os equipamentos de proteção individual necessários para que o empregado possa se utilizar desse conhecimento e equipamentos para também prevenir o próprio acidente.
Uhum. E dá para a gente ter um levantamento, uma noção de quais são as profissões mais vitimadas?
Bom, sem dúvidas, em relação a acidentes que envolvem esmagamentos, luxações, cortes, para os empregados que operam máquinas, que estão em contato imediato com maquinário e instrumentos que possam ocasionar essas lesões. Além disso, é muito comum que em profissões que passam por uma cobrança muito elevada de produtividade, como, por exemplo, os empregados bancários, que sofrem dia a dia, todos os dias pressões para cumprimento de metas, ter um progressivo adoecimento laboral que pode futuramente ser equiparado a um acidente de trabalho, por exemplo, um adoecimento psíquico. Então, são, de uma forma genérica, dá para considerar pelo menos esses dois ramos ou atividades como expoentes do adoecimento.
Uhum. A Covid pode ser considerada acidente de trabalho?
A Covid, ela passou por muitas discussões durante a pandemia. Bom, no começo tivemos alguns instrumentos normativos que afastavam a condição de adoecimento da Covid, como adoecimento laboral, isso caiu. Mas hoje nós temos uma situação que não é certa e não há um posicionamento fixo e unânime sobre isso.
Sim.
É certo que se a empresa tiver um despreparo ou um desamparo ao empregado no sentido de fornecer todo o equipamento necessário à proteção, seja máscara, álcool, possibilidade do distanciamento dentro do ambiente laboral, isso reforça a possibilidade de ser considerado um acidente de trabalho.
Uhum.
Contudo, para profissões em que o próprio ambiente, as funções, expõe o empregado a uma condição de alto risco, isso é um tanto mais tranquilo. De toda forma, o empregado que adoece, pelo coronavírus, ele deve ter o direito de fornecimento e emissão da CAT pela empresa, para que, inclusive, ele possa passar pelo afastamento previdenciário, se for o caso.
Uhum. Um ponto muito discutido também, doutora Deodato, é o acidente de trajeto, não é mesmo? Ou seja, se o empregado, o trabalhador, se acidentar no trânsito durante o percurso até o seu emprego, essa situação, ela é considerada ainda um acidente de trabalho?
Para fins previdenciários, ela é considerada acidente de trabalho. O que acontece é que a reforma trabalhista de 2017, ela trouxe, dentre suas tantas alterações,
sim,
uma alteração específica em relação ao trajeto para o trabalho, excluindo esse período como horário de trabalho e, consequentemente, o acidente que ocorrer nesse período, ele não acarretará, pelo menos imediatamente, uma responsabilidade da empresa. A empresa ainda assim deverá emitir a CAT, o empregado deverá passar por um atendimento e uma atenção especial pela empresa, mas não, a empresa não tem objetivamente uma responsabilidade por aquele acidente. Eventualmente, no processo judicial, o empregado que se sentir lesado e desamparado pela empresa, ele poderá acionar e, no caso específico, demonstrar quais são os pontos ali que ele sofreu um desamparo. Contudo, para fins previdenciários, o acidente de trajeto ele permanece sendo um acidente de trabalho que permite o afastamento por auxílio doença acidentário.
Uhum. E se nesse caso houver uma incapacidade causada por esse acidente no trajeto aí indo ou voltando, né, do trabalho, e se essa incapacidade for total ou permanente, isso é, o empregado não poderá, né, voltar ao trabalho nunca mais. Ele terá que se aposentar por invalidez? Haverá essa situação?
O empregado que, após esse acidente, ele ter uma incapacidade constatada, seja parcial, seja total, ele poderá se aposentar por invalidez e, eventualmente, se for negado esse direito, ele precisará, a partir daí, postular judicialmente a aposentadoria. Mas ele possui esse direito. Ele, inclusive, eventualmente, se esse acidente ocasionar morte, é possível se equiparar, pelo menos argumentativamente, numa ação, que a família também tem direito à pensão por morte, que é um outro direito previdenciário do segurado.
Inclusive, eu abri a nossa conversa, não é mesmo, com uma informação da Organização Internacional do Trabalho, né, que mostra que a cada 15 segundos morre uma pessoa por acidente de trabalho no mundo todo. E o Brasil não está numa posição muito boa, não é mesmo, doutora Deodato? Ele se encontra em quarto lugar nesse ranking mundial.
Exato. Nesse ranking, nós temos o Brasil como o quarto colocado. E em números de acidentes de trabalho no Brasil, o Paraná está em quarto lugar. Então, somos internacionalmente o quarto colocado em número de acidentes que provocam morte. E aqui no Brasil, o Paraná, nosso estado, está em quarto lugar também com o número de acidentes. É um cenário muito preocupante, um cenário que demonstra que nós não temos uma cultura de prevenção ao acidente de trabalho muito consolidada, demonstra também que o Estado brasileiro ele arca com o prejuízo que esses acidentes de trabalho ocasionam, porque o prejuízo do acidente de trabalho não é só pessoal para o empregado, é para a própria economia, para o Estado, para a empresa. Uhum. Então, esse cenário que nós vivemos hoje representa a ausência de uma cultura de prevenção ao acidente de trabalho. Por isso que a prevenção ela é uma obrigação da empresa, mas não somente da empresa, é uma obrigação do Estado, é uma obrigação coletiva, de fato.
Que orientações o senhor daria com relação, né, a esse cenário alarmante, inclusive aqui o Paraná sendo o quarto estado no país, não é mesmo, em números de acidente de trabalho e orientações de prevenção, doutora Deodato?
Bom, aqui focando nas empresas, orientaria que os gestores prestassem muita atenção no ambiente de trabalho, localizassem cada área que demande uma atenção especial, uma orientação especial e que, se necessário, fixassem avisos específicos em cada lugar.
Uhum.
Além disso, contribuir para a geração de uma cultura empresarial de prevenção demanda a educação e orientação do empregado. Então, os gestores não podem somente fixar os avisos, mas explicar o porquê de cumprir aquelas orientações para que os empregados possam, de fato, se prevenir. Além disso, o fornecimento de EPIs é essencial, sobretudo para atividades que possuem real risco. Então, esses EPIs, por vezes, se não evitam o acidente, diminuem a sua gravidade. Além disso, o fornecimento de ginástica laboral, sobretudo para atividades que demandam uma atividade física recorrente, evita o adoecimento laboral por movimentos repetitivos. A ginástica laboral ela é uma técnica de alongamento, respiração, controle e percepção muscular. E para que ela possa ser aplicada, é claro, tem que ter um profissional, mas os benefícios superam
Sim.
os custos.
Sim.
Bom, além disso, eu entendo que é necessário que os gestores conheçam as vantagens de prevenir. Então, todos os eventuais gastos, eles são superados pelas vantagens. Um meio ambiente de trabalho saudável e seguro, ele proporciona um aumento da satisfação do empregado, ele reduz o índice de afastamentos que geram um custo e uma consequência grave para a empresa, a qualidade de vida do empregado melhora, a produtividade tende a melhorar também, porque o empregado satisfeito produz mais. E, de forma geral, aumentando-se a produtividade, a própria lucratividade da empresa pode aumentar. Então, a prevenção ela passa por esses estágios, mas ela tem benefícios muito claros para as empresas.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui.
Eu que agradeço o convite, estamos à tua disposição e vamos torcer que os próximos índices dos próximos anos sejam menores.
Isso mesmo. Muito obrigada novamente.
Até
a próxima. Eu quero agradecer também a sua companhia, a sua parceria aqui na Rádio Educativa. Falamos hoje aqui sobre acidentes de trabalho, falamos sobre números, né, dos acidentes de trabalho, dos traumas e de prevenção. Quem conversou comigo sobre o assunto foi a Deodato Tavares, ele que é advogado especialista em direito do trabalho. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.